Laser apresenta Lasercast. Quadrinhos além.
Parafraseando Bruno Porto, boa noite, bom dia. O nosso Bruno Porto, queijo com bacon, ausente irresponsavelmente dessa edição do Lasercast, que é a edição de número 88. E estou eu aqui, Márcio Júnior, direto de Goiânia, no calor infernal, nesses dias, né, na virada do ano. Nos acompanham aqui no Lasercast hoje o grande Marcão Maciel.
Aí, estamos aí na radioatividade, é direto de Brasília, justamente. E interessante que esse episódio é 88, né? No gibi do Hulk, teve um guardinha que chamou o vilão do Hulk de oito doido, né? Porque era o vilão tinha o símbolo do infinito, né? Aí chamaram o vilão de oito doido, né? Então, cara, muito apropriado, porque, assim, o assunto do Lasercast de hoje é um livro praticamente infinito.
Sabia que você não ia conseguir se segurar.
Começaram as sincronicidades e a magia, e para tratar do assunto que a gente já revela nada, né? O ouvinte do Lasercast já viu no card lá, já sabe, né, do que se trata o episódio, mas aí para falar, né, hoje então sobre esse livro infinito, né, duplamente infinito, do episódio 88, para a gente, estamos aqui para bater um papo sobre o grande, genial Alan Moore. E seu livro, que a gente garante que tem pelo menos dois leitores no mundo que chegaram até o fim, estão aqui presentes no Lasercast, já faz esse Lasercast histórico, né? Que é o Marcão Maciel e o nosso convidado especial, também de Brasília, artista plástico, Chacal. Diz aí, Chacal.
E aí, pessoal? Boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu gosto muito do Alan Moore e, como todo mundo sabe, né, é um cara que está sempre chamando atenção para o que escreve, né? Então não seria diferente com esse livro, né?
O papo vai render, então tá revelado aí o desafio.
O Chacal é um cara tímido, ele não falou que ele é um cara que ele tá sempre aí num bando de canal aí de YouTube fazendo comentários aí. Se você for um rato de YouTube, tipo, você vai ver aí que tem vários comentários de um cara chamado Chacal, e é justamente esse, mas eu não vou dizer o nome dele e nem revelar quem é esse cara, porque, enfim, eu tenho amor à vida.
Quer dizer, às vezes não.
Quem será, né?
É uma maravilha. Então, olha só, a gente vai hoje falar, né, depois de, sei lá, milênios escrevendo, né, para que pessoas gastem milênios para ler, né, saiu aí o Jerusalém, edição da Veneta, né, livraço literal aí do Alan Moore. Estamos aqui com o Marcão e com o Chacal para falar, né, desse que é um evento, na verdade, né? O livro em si é uma puta de uma obra e é um evento. Eu já de antemão digo que não li, provavelmente não lerei.
Mas já gostei, né?
E já gostei. É Alan Moore, cara. Alan Moore é o cara. Tem uma onda assim, né, contemporânea, né, já falando um pouco do Alan Moore, assim, que eu vejo sinal dos tempos também, né? Mas o Alan Moore tem sido, principalmente mais em tempos recentes, né, meio que questionado, né? Ele começa a ser questionado, né, a questão do talento, se as obras dele são isso tudo que se propagou ao longo das décadas e tal. Então tem essa discussão que começa a tomar um certo corpo, assim, mas eu me situo no campo dos que tem uma admiração muito profunda, assim, pelo trabalho do Alan Moore e também pela figura dele, né? Eu acho que ele é um cara importante para o pensamento contemporâneo. Ele pode até não ter uma dimensão que poderia, por N razões, mas eu acho que ele é uma figura super importante, né? Um pensador relevante. Ele põe o dedo na ferida e isso, para mim, é sempre algo instigante, né? Um pouco antes da gente começar aqui, né, o Chacal estava me perguntando, assim, o que eu já tinha lido do Alan Moore, e eu estava falando, pô, cara, eu li digamos assim, essa coisa clássica e canônica, né? Obviamente, eu comecei ali, né, sofrendo o impacto ali do Monstro do Pântano, né? Nos formatinhos da Abril, né? Eu me lembro com muita clareza da primeira edição lá do Lição de Anatomia. Aquele primeiro número já me ganhou de uma forma, assim, inacreditável. Assim, eu sabia, né, que estava ali diante de algo que era muito distinto e muito especial, e algo que só se confirmou com o tempo, né? E aí, né, depois veio Watchmen, V de Vingança, sei lá. A obra do Alan Moore é vasta, né?
Miracle Man também,
né? É, o Miracle Man também foi um choque quando eu li, assim. Eu fiquei bastante traumatizado.
É, porque era isso, né, cara? Essa lufada de ar fresco que esses caras na Inglaterra trouxeram pro quadrinho americano, né? E essa coisa de levar aquilo para um outro patamar, assim, do ponto de vista de qualidade. Principalmente que os caras vão trabalhar dentro de uma indústria, que é a indústria de super-herói, né?
Uhum.
Eu lembro que o Miracle Man, eu ainda tenho. Eram aquelas edições da... Como é que chamava? Thanos?
Thanos.
Dessas edições aí, cara. E pra mim, pô, foi um puta impacto também. Uma coisa muito impressionante, né? Então, Alan Moore era isso. Era sinônimo de algo instigante, tudo, né? Pô, cara, e aí tem esses lá... A Liga Extraordinária e Tom Strong, Prometeia. Todos esses negócios. Tem um apreço muito especial... Por aquelas histórias breves, né? O Alan Moore, por exemplo, né? O maior dos super-heróis era homem, né? O principal super-herói, né? E assim, ao longo de, sei lá, quantos, né? Quantos anos já tem o super-homem? 38, né? Já tá quase 90 anos, quase aí e tal, né? E o super-homem... Aqui eu
tenho de 30, hein?
É, porque ele é um personagem incrível, né? Que durou essas décadas todas. E só tem duas histórias boas, que foram as duas que o Alan Moore escreveu. Fantástico isso, ela não conseguiu produzir as únicas duas histórias que prestam do Super-Homem, né?
É um autor, é um escritor, um criador que parece que até quando ele não quer, ele divide as águas da onde ele está criando, né?
Sim, acho muito impressionante. Então hoje a gente vai falar, né, do Alan Moore. Obviamente, dispensa apresentações, ainda que a gente esteja falando sobre ele aqui, e sobre essa coisa aí da escrita, né, do Jerusalém, desse livro de literatura, né, não é quadrinho e tal, né, uma coisa absolutamente ousada da parte dele, e isso para mim é uma marca de um grande artista, né, essa coisa da pretensão dele de jogar, né, com valores mesmo. Só, olha, cara, eu quero fazer um negócio que seja pesado. Eu estava falando aqui que quando saiu lá A Voz do Fogo, né, clássico romance dele lá, estava falando que assim que saiu, foi lançado originalmente pela Conrad no Brasil, né, eu comprei, putz, né, um livrão do Alan Moore, mas aí tem aquele primeiro capítulo, né, porque na hora que eu terminei, sim, né, eu tinha emagrecido 3 quilos, né? Minha unha tava desse tamanho, assim. E eu falei assim, não, agora eu preciso descansar um pouco para retomar o livro, e tô descansando até hoje. Até hoje eu ainda não tive coragem de voltar pro livro. Mas, ao mesmo tempo, não é que eu desgostei, eu achei aquilo é genial, porque é um experimento de linguagem muito profundo e muito ousado, né? Diz que a gente está falando do Alan Moore como um sujeito que é ambicioso intelectualmente e artisticamente, né? E no meio, principalmente do ponto de vista ocidental e norte-americano, e etc., anglo-saxão, digamos assim, meio frívolo e meio bocó, que são as histórias em quadrinhos, né? Um autor que carrega essa vontade de relevo e de grandeza é um negócio que me impressiona muito, né? Para quem ainda não leu A Voz do Fogo, esse primeiro capítulo ele é uma coisa meio que pré-história, digamos assim, né? E ele tenta escrever com aquilo que fosse um rudimento de linguagem, né? Como, sabe, assim, a gente numa etapa muito iniciante do desenvolvimento da linguagem humana, como se estivesse articulando na época, eu lembro, falar, sei lá, como se fosse 400, né? Um vocabulário de 400 palavras, ou algo do tipo.
É uma descoberta, né? E com D maiúsculo, porque eu acho que nesse capítulo, não só a gente está descobrindo uma nova faceta do Alan Moore, como também a gente está entendendo, ou buscando entender, né? que aquela quantidade de palavras jogadas assim, sem muito nexo, é um personagem tentando se expressar como ele pode, né? Ele teve Sim. contato com aquela linguagem há muito pouco tempo, ele é uma criança, né? Ele está aprendendo ainda a lidar com os rudimentos da linguagem, né?
Exato.
E é então, uma porta de entrada para o mundo do Alan Moore ali, né? O mundo narrativo dele.
Então é isso. E hoje a gente vai falar desse, né, novo livro do Alan Moore aí, que causou frisson, a campanha super bem sucedida do Catarse aqui no Brasil. Acho que o livro, né, também tem sido bem sucedido aí em edições mundo afora, que é o Jerusalém. E aí eu passo a pergunta para Marcão Maciel. Do que diabo se trata Jerusalém, Marcão?
Cara, essa é uma pergunta muito boa e eu até queria saber a resposta. Pegando o gancho que você falou antes, que é uma coisa bem importante, é que, realmente, quando houve essa invasão britânica, né, essa chegada do Alan Moore, Neil Gaiman, etc. Pode falar em Neil Gaiman ainda? Não, espero que não seja cancelado. Mas, enfim, havia uma pretensão artística, né? Esses caras, eles não eram assim, tipo, ah, eu sou um escritor de quadrinhos. Não, eu sou um escritor, sacou? E eu vou estar, digamos assim, dando um colher de chá para os quadrinhos, sabe assim? Então, esses caras, eles naturalmente queriam, já tinham essa ideia de elevar a mídia, né? Que a mídia subisse um patamar. Para a gente pegar esse clima do livro, eu queria ler um trecho aqui, que é um trecho que ele mais ou menos resume um pouco do livro e da experiência da leitura. Eu peguei um trecho de uma hora em que, porque assim, o livro tem muita coisa de viagem no tempo e tal. Tem uma hora que um personagem ele chega num ponto de vista que ele consegue enxergar tudo acontecendo ao mesmo tempo. Passado, presente e futuro. Então, o Moore narrou essa parte do seguinte jeito. Ao redor deles, de horizonte a horizonte, várias eras diferentes aconteciam ao mesmo tempo. Árvores e prédios translúcidos se sobrepunham em uma corrida delirante de imagens em movimento, crescendo e sangrando umas sobre as outras. Estruturas desmoronando e desaparecendo, apenas para reaparecer e percorrer suas vidas aceleradas de novo. Um borrão fervente de preto e branco, como se um projecionista maluco exibisse ao mesmo tempo, na velocidade errada, vários rolos diferentes de um filme antigo, em sua engenhoca sibilante e trêmula. Olhando para o oeste pela via elevada, Michael viu o castelo de Northampton sendo construído por normandos e seus trabalhadores, enquanto era demolido de acordo com a vontade de Carlos II, 1500 anos depois. Alguns séculos de grama e ruínas coexistiam com o crescimento borbulhante e as flutuações de movimento da estação ferroviária. Carregadores da década de 1920, acelerados como em uma comédia muda, empurravam carrinhos carregados de bagagem através de um grupo de caça saxão. Mulheres com saias minúsculas se sobrepunham aos puritanos cabeças redondas, tornando-se compósitos de meias arrastão e piques. Cabeças de cavalo cresciam dos tetos dos carros. E, enquanto o castelo era construído e demolido, subindo, descendo, como um grande pulmão cinza da história, que respirava cruzadas, santos, revoluções e trens elétricos. Bom, como o nosso ouvinte que sobreviveu a essa leitura deve ter percebido, é um livro sobre tudo, praticamente, né? Mas, Chacal, você que é um cara mais racional que eu te repasso a pergunta, cara. Sobre o que é esse livro, cara? Porque eu fiquei pesquisando aí para fazer esse programa e cada programa que eu vi tinha uma resposta diferente, cara. Eu não sei dizer. Para você, o quê?
Cara, esse livro é sobre o Alan Moore. Não é uma biografia, não é uma autobiografia, mas também não deixa de sê-la. Porque tem muito da vida dele, tem muito da cidade dele. Ainda é, como era na Voz do Fogo, a história de Northampton, entende? E ele se insere naquilo ali, inclusive nas crenças, nas convicções que ele tem, desde, acho que, quando ele começou a ser um escritor de quadrinhos, por exemplo. Né? Ele tem uma crença que chama eternalismo, que ela é bem descrita nesse trecho que você leu, que é sobre exatamente passado, presente e futuro ocorrendo ao mesmo tempo, né? É um bloco de tempo que não tem definição, né? Você está vivendo tudo aquilo ao mesmo tempo, simultaneamente. E isso está no livro. O livro trata disso, né? O livro é sobre isso. Assim como o Voz do Fogo, por exemplo, que o Márcio falou, é uma introdução ao universo literário do Alan Moore. Ele conta a história também de Northampton, né, desde 5 mil anos na pré-história até os dias de hoje, no caso lá do Voz do Fogo, os anos 90. E Jerusalém retoma essa essa linha de pensamento e leva às últimas consequências. Não tem mais, né, uma estrutura de contos como tinha a Voz do Fogo, não tem mais uma estrutura que vai pulando as épocas e contando com personagens diferentes cada capítulo, né? Que cada capítulo pode até ser lido de forma independente, mas ao mesmo tempo o livro ele amplia a abrangência em termos de personagem, em termos de situações e de percepções dessa própria cidade, dessa região, né? Que é como o próprio livro define, inclusive acho que é uma indicação para o título Jerusalém, é que ela é o centro da Inglaterra. Northampton fica, se você for olhar o mapa, está exatamente no meio da ilha britânica lá, da ilha inglesa, né? Da Inglaterra. Não é por pouca conta, não é por coincidência. Tudo isso tem um motivo que o livro explica. O livro vai dizer sobre isso e vai explicar o porquê também que o que acontece em Northampton ao longo da história é uma coisa que tem reverberações no planeta inteiro, né? E como o contrário também, as reverberações globais também incidem em cima de Northampton. Então, o Alan Moore usa o universo que ele conhece, que é o bairro, as ruas, os locais familiares dele, que ele sempre viveu por lá, ele conhece aquilo muito bem, e tenta universalizar aquilo para o livro, universalizar aquilo para o leitor. Né? Você, para ler aqui o livro, principalmente os contos narrados em Jerusalém, sobre as ruas, sobre as vielas, sobre as casas que compõem principalmente um bairro específico lá de Northampton, você tem que percorrer tudo, né? É quase você dentro de um labirinto, descobrindo como é que faz para sair dele, entende? Eu acho que é a partir daí que você tem que enfocar a premissa do livro, entende?
Inclusive essa coisa que você falou aí do eternalismo, né? Ou seja, de que tudo está acontecendo ao mesmo tempo e tal, e que nós, enquanto humanos, a gente tem cerceado o nosso livre-arbítrio, né? Assim, porque, segundo essa doutrina do eternalismo, quando chega a morte, a gente nasce de novo, né? Assim, a gente tá percorrendo um caminho eterno, né? Assim, e todos esses fatos estão acontecendo simultaneamente. O próprio livro é um exemplo disso, né? O livro físico, porque você pode pegar qualquer um dos três livros, né? O livro é uma trilogia, qualquer parte que você abrir o livro, vai ter um acontecimento, seja no futuro, seja no passado ou no presente, que está acontecendo, né? Assim, você pode ter essa experiência de abrir qualquer parte a esmo, né? E também o livro...
Eu já não acho muito, não. Eu até posso concordar com isso, assim, sem nenhuma ressalva, com A Voz do Fogo, que precedeu o Jerusalém. Mas o Jerusalém tem, sim. Ele tem uma certa liberdade que você pode, inclusive, pular alguns capítulos e voltar depois a eles, né? Com uma bagagem que você não teria se você fosse ler ele de método tradicional, né? Capa a capa, né? Acho que o que impede de eu concordar com você sobre essa história de você poder ler um dos três volumes em ordem que você preferir é porque tem um desenrolado, uma trama lá, que ela requer que você acompanhe a evolução de um certo personagem. Esse personagem, que inclusive ele vai unir todas as outras tramas paralelas que tem no livro, que são muitas tramas. Elas só vão fazer sentido, né, com avançada leitura e, ao mesmo tempo, com o que o próprio Alan Moore está disposto a te entregar, porque o Alan Moore também tem essa disfarçatez com o leitor. Ele não te dá tudo de bandeja. Você tem que começar a trabalhar junto com ele. Ele sugere e você tem que preencher algumas lacunas, entende?
Acho que eu me expressei mal, assim.
É verdade.
Eu não quis dizer que... Você pode ler em qualquer ordem. Eu quis dizer, assim, que a própria experiência de você ler o livro já é uma experiência no eternalismo. Porque seja qualquer capítulo que você se dispõe a ler, você vai meio que ter essa experiência de que é um acontecimento que ele está acontecendo de forma independente. Sabe, assim,
ah, sem dúvida, sem dúvida.
Ele é um momento no tempo independente, sabe?
Inclusive, o que é interessante é que, não sei se nessa versão que você leu tem, mas que a Veneta soltou aqui no Brasil, ela acompanha um mapinha. E esse mapa, que é um mapa lá dos Boroughs, né, que é o bairro que o Alan Moore resolveu concentrar toda a ação do livro, que é um bairro assim mais popular.
Isso, é mais periférico,
mais
né?
Humildes, exato, né? É. Negócio mais periférico, já está em deterioração social há muitos anos, né? Ele tem um mapa sobre isso, e esse mapa ele busca não só mostrar os trajetos, né? aquela teia que tem ali naquele bairro, mas também tem ele meio que vaza algumas partes de outras épocas, né? Uhum. Nesse mapa, por exemplo, tem uns edifícios que estão meio que flutuando no ar ali no desenho do mapa, que eles só aparecem em determinado momento do futuro, né? Que o mapa é o mapa, sei lá, dos anos 50, e esses prédios não foram construídos na época, então eles estão ali meio que flutuando no ar, entendeu?
É, até a capa também do livro, né, que é um desenho do Alan Moore, né, ele tem várias camadas ali, né, tem vários, digamos, andares, né, onde tem várias coisas acontecendo que remetem a partes do livro, né, assim, é muito... Depois que você lê o livro, você vai... destrinchar cada um daqueles desenhos assim e faz sentido, né?
É verdade, é verdade.
Mas agora assim, eu percebo que a gente, aos poucos, a gente está começando a ter uma pequena ideia sobre o que é esse livro, né? Assim, uma carta de amor a essa cidade dele, essa cidade natal, né? Ele mesmo se refere como um cara recluso, né? Assim, ele não gosta muito de viajar, para ele, essa cidade dele é meio que autossuficiente, ele se realiza ali, ele está bastante feliz.
Você tem... uma coisa que tem que salientar é que isso não é um achismo do Alan Moore. É uma coisa que, coincidentemente ou não, o fato da cidade de Northampton ser o centro da Inglaterra também a tornou o centro de acontecimentos históricos da Inglaterra também, né? As reclamações, por exemplo, do surgimento de Cambridge, qual é a universidade que deixou a cidade célebre no mundo inteiro, por uma coisa que foi uma definição política lá no século XIX ou no século XVIII, que uma facção política brigou com a outra, e aí o rei resolveu, por conta dessa disenção, tirar a ideia de instalar uma universidade em Northampton e colocar mais para diante, alguns quilômetros mais para o leste, que é onde fica Cambridge hoje.
Eu não sei,
você lembra dessa passagem?
Sim, sim. Mas eu te confesso que eu achei, digamos assim, um pouco forçado assim, ele colocar Northampton como um centro do mundo também, assim, né? Enfim. Por exemplo, tem uma passagem que ele fala que tem uma cidadezinha ali próxima, salvo engano, é Naseby, uma coisa assim, foi a cidade onde se encerraram os conflitos da Guerra Civil Inglesa e tal. Então ele meio que puxa a brasa ali e tal, né, qualquer acontecimento, assim. Você falou que ele premia leitores mais atentos, né? Assim, então, eu vou dar um alerta de spoiler aqui, tá, pessoal? Assim, então, vocês pulem os próximos minutos.
Não, mete spoiler aí, cara. A galera vai comprar esse livro.
Tem que dar
spoiler essa porra aí.
Tem que dar um
saborzinho
também,
dó,
né?
Sem dó. Não,
tem que dar uma dourada aí.
Por exemplo, num dado capítulo lá, aparece um comediante de rua, que o cara tá naquela cena ali de tentando fazer a coisa virar e tal, assim. E, bom, eu não percebi, mas o Chacal percebeu, era o Chaplin, sacou? O Chaplin passou um tempo em Northampton, entendeu? Então, na pesquisa inteira do Alan Moore, ele, todas essas celebridades, etc., que passaram pela cidade e tal, ele dá um jeito de incluir, mas isso não é de uma maneira gratuita que ele passa, sabe assim? Ele brinda o leitor mais atento, que não é meu caso, né? Mas, enfim.
Mas peraí, olha só. Eu acho que a natureza de qualquer cidade, e o Alan Moore soube aproveitar isso muito bem na cidade natal dele, foi que as pessoas viajam, as pessoas circulam, né? Ainda mais o inglês, que sempre se definiu, no século XIX, como cidadão do mundo, né? Ele circula o mundo inteiro, né? Então, você encontrar, por exemplo, um cara que fugiu lá da escravidão dos Estados Unidos e parar em Northampton, era um pulo, né? Ou então o próprio Charles Chaplin, né, que teve lá duas vezes, né? Ele narra isso no livro, que foi no começo de carreira e depois quando ele já era uma celebridade. Então, assim, eu acho, sim, que ele puxa uma sardinha, mas não tem como evitar também, né? Porque é o cara que às vezes esteve lá
lá na cidade, não eram nada. Aí foi para fora, virou uma celebridade, ele está vinculado com a cidade de alguma forma.
Eu acho uma coisa, aí é chute, né? Porque eu não li o livro, mas tem uma coisa que eu acho que é interessante assim, no Alan Moore, assim, que né? Um é essa coisa, né? Esse papo dele de ser bruxo e tal, pá, né? Mas ele tem essa questão, né? Esse tema recorrente, né? Isso vocês estão falando que é o eternalismo e tal, né? Mas esse tema recorrente, né? Que o tempo não é linear. Uma linha contínua, né, linear e tal, ou seja, o tempo ele está todo acontecendo o tempo todo, né? Ele está todo acontecendo o tempo todo. Então, você, né, o tempo é uma coisa.
Doutor Manhattan Feelings.
Total, né? Exatamente, é isso, né? Você vê, é um tema que para ele é caro. E tem essa coisa, historicamente, nas entrevistas, a gente vê que o Alan Moore circula pouco, né? Estou falando do ponto de vista de viagem, que ele é uma estrela, ele poderia participar de tudo quanto é
convenção,
etc, etc. Mas, assim, não é falta de convite. É porque me parece uma outra coisa. E aí, para mim, eu de fora aqui, nem acho que seja uma coisa de arrastar a sardinha, mas o que ele está querendo dizer é aquela máxima, né? Só, olha, nesse pedaço de terra aqui, onde existe uma sociedade, toda a experiência humana cabe aqui dentro desse quadrado.
Exatamente.
Então eu posso acho falar que de absolutamente tudo que existe da experiência humana nessa vizinhança minha aqui. Eu não preciso me deslocar geograficamente para outro lugar para ter um outro tipo de experiência e tal, porque toda experiência humana cabe nesse rolê, assim como todo o tempo humano está. Tá, o tempo todo. O tempo, né? Ali, essa coisa do espaço também me parece que é uma coisa para o Alan Moore. Cara, eu dou conta de tratar da complexidade humana a partir desses meia dúzia de quarteirão para cá e para lá. E aí, nesse sentido, aquele lugar é o centro do mundo mesmo.
É isso mesmo.
Ele é o centro do mundo.
Uhum. Tanto que ele reza a lenda que ele fez o Monstro do Pântano. Descreveu muito bem aquele pântano da Louisiana sem jamais ter pisado lá, né?
Claro, claro. Então essas coisas assim que eu acho que tem uma, né, um jeito alamuriano assim, de pensar as coisas, né? A gente consegue entender ali a complexidade, essas coisas são complexas mesmo, né? Mas ele lida, para mim, me parece sempre nessa chave, né?
Quando você fez essa descrição aí sobre o universo caber dentro de uma cidade. Isso me lembrou muito aquele quadrinho do Richard Maguire, né? O Aqui. Que eu acho que não sei se você leu, mas eu acho um quadrinho formidável também.
Brilhante.
É muito disso, né? E ele bebe muito dessa convicção que tem até na geografia, né? Que o espaço é uma acumulação desigual de tempos, né? Então, no caso do Alan Moore, eu acho que isso cabe perfeitamente, porque ele está não só fazendo uma descrição de como é a cidade dele em termos físicos, em termos de espaço, mas também em termos de tempo, né? Olha, aqui nessa rua aconteceu isso. Ela, inclusive, vira para a esquerda porque antigamente tinha uma coisa que fez o traçado da cidade mudar, entendeu? Então, assim, é uma coisa que para ele, funciona até como se fosse um guia turístico, né? Se ele está te apresentando uma cidade que você nunca teve, você nunca foi. Alguns, não sei se tem algum dos leitores de Alan Moore que teve a felicidade de pisar em Northampton, né? Mas aí dá para contar numa mão, ainda sobra dedo, né? Para a maioria esmagadora, ninguém nunca, não sabe nem onde fica lá na Inglaterra e nem para que serve a cidade, né? E o próprio Alan Moore fala lá no livro, olha, é um livro, uma cidade que ficou famosa pelos sapatos de couro, né? E isso foi capital para a economia da cidade, por exemplo. Então, você já leu o livro, você tem toda essa tessitura de cultura, de economia, de sociedade, tudo num lugar só, exatamente como você descreveu.
E uma outra camada também de leitura, fazendo uma pesquisa aqui, teve um autor, que até vou fazer o link depois no nosso post, que ele fala também que você pode ter uma chave de leitura de uma luta do bem contra o mal, né, assim. Uma certa época na cidade foi construído um incinerador, que eles chamam de destruidor.
Destruidor,
né? É. Porque eu li a versão em inglês e você leu a versão da Veneta, então, enfim.
Uhum. Mentiroso!
E o Moore, ele representa esse destruidor como uma espécie de vácuo que ele está consumindo a cidade mas tudo isso simbolizando uma doença social, que seria a incapacidade das pessoas de desenvolver conexões pessoais duradouras, significativas, e né, essa coisa também da gentrificação, o fato de que as comunidades mais humildes, né, como esse borough dele, né, esse bairro que ele foi criado, ele é mais visto como um problema pelas autoridades do que como uma comunidade viva. Né, assim, falta uma compreensão mais humana dessas comunidades, assim, é visto como um problema, assim, pô, o que faremos com essas pessoas, sabe, assim, você tem um certo desprezo e você, quando você planeja uma cidade, você não leva em conta o interesse dessas pessoas, você não tá pouco se lixando para elas.
É, exatamente. E é interessante, eu acho que é interessante a visão do Moore, porque, assim, era uma visão também... Além de muito detalhista, ela é pluralista também. Ela te dá elementos. Assim, vamos ser sinceros, tá? O Moore, ele gosta de pormenores, ele gosta de detalhes. Então, ele vai descrever a história, ele faz um capítulo introduzindo o básico que você tem que saber para você estar devidamente equipado para os próximos 2-3 capítulos. E nesses 2-3 capítulos, ele vai analisar o que já te foi te dado, as informações que te deram, por outros ângulos, outras percepções, talvez até da mesma rua onde ele estava te descrevendo. Assim, à primeira vista, você pensa assim, poxa, mas eu já li isso, já estou sabendo o que é. Não é meio chato isso? Não é meio enfadonho, esse tipo de coisa? Cara, no começo é, tá? Eu vou ser sincero. Mas isso aí traz uma riqueza de compreensão que no médio prazo da leitura do livro vai te trazer uma satisfação que eu acho que raras vezes você tem quando você lê um livro de fantasia, sabe? Por exemplo, o Tolkien, ele tem uns capítulos que são bem chatos e monótonos, né? Ah, ele está descrevendo aqui as árvores, não sei o quê, lá. E é chato, mas assim, isso não te acrescenta nada se você pular, sabe? Pula as páginas e você vai em frente. No caso do Moore, você até pode fazer isso, mas você vai perder uma riqueza de detalhes que ele fez questão de passar ali e que às vezes você pode pensar que é só uma filigrana, só um luxo desnecessário. E não é. Ele não economiza nas palavras, mas também não gasta essas palavras desnecessariamente.
Agora você sabe que o livro tem, a versão em inglês tem mais de 600 mil palavras, né? E que a versão original tinha quase o dobro disso e o editor cortou, né? Assim, então...
mas isso é sério mesmo? Você
tá sério, é sério, é sério.
O
editor cortou quase meio livro. Né?
Caramba, então temos um Jerusalém 2 aí vindo logo, logo.
Não, não, tomara que não.
Tomara que não.
Chacal, agora é o seguinte, cara. Pro nosso laser ouvinte que estiver perdido, cara, tenta, por favor, montar uma narrativa cronológica desse livro, cara. O que acontece nesse livro? Por favor, cara.
Senta que lá vem a história.
O que acontece? Aí você está me apertando sem me abraçar. Porque, como eu falei, ele começa várias tramas que elas vão se cruzar ao longo da leitura, sabe? Vai mostrar lá alguns personagens, né? Esses personagens em um determinado momento no tempo, né? A introdução, inclusive, ela é uma introdução bem interessante, assim, ela tem uma carga, vamos dizer assim, mística muito grande, né? E você fica meio que perdido um pouquinho no começo, porque você não sabe o que está sendo tratado, quem são os personagens ali, né? Até você descobrir quem é a principal, quem é secundário, ou quem é, ou que situação que está se desenrolando, você demora um pouco, né? Mas vamos dizer assim, a trilha principal da cidade. Da narrativa é a cidade. Você vai ter que percorrer lá esse boroughs, né? Esse bairro, para você descobrir que na época dos personagens principais, que é a. Me ajuda aqui, o nome do cara é o Mike.
Michael,
a irmã dele é a Alma.
É Michael, certo? Warren e Alma Warren.
Isso.
E que muita gente fala que tem um pouco do Alan Moore nos dois, principalmente na alma. Então, o leitor ou o ouvinte, o lasercadista aí, ele vai ter que guardar pelo menos essa informação. Alma Warren seria aí o alter ego do Alan Moore.
É, tá? Alma, né? Alma e Alan já é muito parecido, né? E também, assim, a Alma é uma mulher grande, isso, cabeluda, que usa anéis nos dedos, é uma artista que tem um reconhecimento razoável, é uma pessoa resmungona. Ou seja, malandro, pronto.
Ficou a cara do cabeça de batata, né?
Exato, é.
Então esses dois personagens, principalmente o Mike, que é irmão mais novo.
Oi, existe, irmão, né? Existe na vida real?
Existe, inclusive com o mesmo nome, só que não era Warren, né? Seria Moore, né? Mike Moore, né? Michael Moore, né? Não aquele lá do documentarista, mas o irmão do Alan Moore. Eles são pessoas que habitam esse bairro desde criança. Eles têm uma ascendência que também habitou esse bairro. Cada um desses ascendentes, desses pais, avós, bisavós, eles tiveram uma espécie de função na narrativa que transcende o tempo, né? E é muito importante isso, não só para a própria cidade, para o próprio bairro onde eles habitavam, como também para o próprio planeta e para o próprio universo, né? Eu não vou falar mais nada, porque eu acho que só essa descrição já traz um gancho de misticismo que o próprio capítulo de introdução quer transmitir, né? Todas as promessas, todas as potencialidades, até as próximas, as frustrações que podem advir disso estão contidas nessa descrição. Mas dizer mais do que isso, eu acho que seria aí sim spoiler.
Só para o nosso leitor ouvinte não ficar muito perdido, eu vou tentar dar um fio condutor. Oh. Esse Michael, que é o irmão do Alan Moore, ele sofreu, quando tinha 3 anos, ele engasgou e ficou clinicamente morto por 3 minutos. O Moore, ele pega esses 3 minutos e ele desenvolve toda uma história, que esse irmão dele vai parar num lugar chamado o Andar de Cima. Né, que seria um lugar lá, porque quando você fala assim, fulano bateu as botas, foi para andar de cima, né? Assim, então seria uma espécie de purgatório, um lugar que almas penadas habitam, um lugar que você pode chegar lá usando substâncias estupefacientes, né, digamos assim. E onde habitam fantasmas, etc. Então, assim, o primeiro livro do Jerusalém, ele vai contar um pouco de várias pessoas da cidade. O segundo livro, ele se passa inteirinho nesses 3 minutos em que o irmão estava morto, né?
Ele chama, inclusive, Alma Humana, né?
Alma Humana.
Alma Humana em português, né? Em português. Eu não sei isso. Como é que é no inglês, mas...
É o Man's Soul.
Man's Soul.
Isso, que vai ter... Aí ele vai conhecer vários fantasmas também, que são pessoas que vêm de várias épocas, né? Porque, assim, como é um tempo que não tem tempo, tem gente que veio do passado, gente que veio do futuro, né? E depois, uma graça também do livro é você descobrir quem eram essas pessoas no mundo real, né? Assim, que aos poucos ele vai destrinchando, é muito interessante. E bom.
Isso também, Marcos, só acrescentar uma informação que eu acho que é importante, é que tudo isso é dado para o leitor de forma muito sutil, porque até quando fantasmas, as pessoas não estão fantasmas como elas eram no mundo real. Mas é com a imagem que elas tinham da melhor época da vida delas.
Exato.
Né? A época que elas foram mais felizes. Então, por exemplo, tem personagem lá que parece criança e não é. Tem personagem que parece quase que um herói de folhetim e não é. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu achei muito bem sacada, porque não entrega nada, né? E ainda reserva para o leitor a função de ser o cara que vai ter que descobrir quem que era para fazer conexão dos pontos.
Exatamente. Os fantasmas que se juntam ao Michael nesse andar de cima, nesse alma humana, eles sabem que o Michael é importante por algum motivo, mas eles não sabem por quê. O que eles sabem é que eles têm que, de alguma maneira, fazer que quando o Michael volte à vida, que ele lembre as coisas que ele viu nesses 3 segundos, nesses 3 minutos que duraram, sei lá quanto tempo, no passado tempo real, que ele transmita isso para o mundo dos vivos, né? E bom, o Michael ele volta à vida, ele esquece que ele viveu tudo isso e tal. E um belo dia no trabalho, ele sofre um acidente e ele relembra tudo. E ele conta pra Alma, né? Pra irmã dele, a Alma Warren, que é uma artista plástica. E ela, percebendo tudo isso, essas visões dele que têm uma certa importância e tal, ela resolve fazer uma exposição de arte, que é o último capítulo do livro. Essa exposição do arte, ela vai retratar essas visões que, que o irmão dela teve enquanto ele estava nessa outra realidade. Tudo com o objetivo de alguma maneira, fazer com que essa exposição ela seja uma espécie de contraponto ao destruidor, né? Para que essa memória da cidade, essa imagem de Northampton, como assim, as cidades mudam, né? Assim, então ela fala assim: olha, eu quero manter a cidade como se ela fosse um navio dentro de uma garrafa. Eu quero preservar isso aqui. Não fala se ela foi bem sucedida ou não, mas enfim. A exposição é uma espécie de contra-magia, um contra-feitiço que vai tentar impedir que esse destruidor sugue a cidade toda para ele, né? É mais ou menos essa a mola mestra do livro, né? Então o primeiro livro vai ser história sobre várias pessoas que habitaram a cidade. O segundo vai ser esses 3 minutos que o cara passou nesse espécie de purgatório. E o terceiro livro vai ser a conclusão, né? E tudo desembocando nessa exposição da alma.
É bom lembrar também que a narrativa do Alan Moore, ela, desde a época da Voz do Fogo, ela tem uma peculiaridade que eu acho bastante fascinante, que ele vai mudando o jeito de escrita, né? O estilo da escrita vai mudando. Então, no caso de Jerusalém, o primeiro livro seria um livro ainda de, não só de introdução, mas ele vai apresentar os principais personagens, os mais relevantes, as suas percepções que tem da cidade. Cada um vê a cidade de um jeito, né? Inclusive de um tempo também, né? Porque os personagens também são diferentes, de diferentes épocas, né? Diferentes planos, vamos pôr assim. E o segundo livro seria quase um livro de aventura no estilo Goonies, né? Que eu achei sensacional, né? E o terceiro livro já é um livro assim que ele já é mais multifacetado. Assim. Ora ele parece um livro policial, ora ele parece um tratado de economia, ora ele parece uma peça de teatro, ora ele parece um devaneio cheio de revelações crípticas. E aí termina com essa exposição de arte que vai ligar todos os pontos e fazer com que a visão do Mike, que ele não lembrava também, começa a fazer sentido, até para ele também, né? É muito interessante.
Você tem um capítulo que é todo em poemas, né? Todo em tercetos, né?
Isso.
Tem o famoso capítulo do Urban Esquina, que ele escreve ao estilo de James Joyce, e muitos pularam esse capítulo, mas depois a gente fala sobre ele.
Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Eu anotei aqui, quando estava fazendo a pauta desse episódio, eu coloquei aqui, falar dos temas abordados. Então, vamos lá, ó, viagem no tempo, a percepção de loucura em outros, a percepção de outras dimensões, a confusão entre realidade com sonhos, o lugar da religião na história, escapar da maldição da família... E o tema principal, a abertura da mente para novas perspectivas. Essa coisa do destruidor, né? Ele também... O Moore é comunista, né? Então ele não podia deixar de falar um pouco sobre isso. E que ele fala, ó, talvez Northampton seja realmente importante, ó. Sabe por quê? A primeira fábrica estava lá. E Northampton, segundo Moore, foi o lugar que desencadeou a Revolução Industrial. E recebeu a visita de quem? Adam Smith. E Adam Smith viu, né, aquela máquina rodando lá, tal, aquela fábrica, não sei o quê. Ele, aí tem a mão invisível, sacou?
É igual a mão invisível.
A mão invisível
era tudo automatizado, né? Hein, Marcos? Pareceu pra ele tudo automatizado, né? Tudo funcionando devidamente, né?
Exatamente, ó. Essa aí é a mão invisível do mercado, ó. Então, ó. vamos desregular tudo, vamos deixar a coisa rolando sozinha, pouca intervenção governamental, etc, né? E aí o Moore já dá aquela estocada no, na Thatcher, né, e tal. E bom, deu no que deu, né? os boroughs estão aí, né? Um bairro periférico fodido, gentrificação, especulação imobiliária, a população pobre só se fudendo, né?
Cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu falei um pouco mais cedo que Alan Moore às vezes parece ser muito enfadonho, né? A escrita dele parece que não tem fim. Às vezes você está ansioso para o capítulo acabar, para você fazer outras coisas. Você às vezes está querendo saber para onde ele está querendo ir, porque parece que não vai a lugar nenhum. Mas, ao mesmo tempo, você dá muita risada com o que ele escreve. O livro é muito divertido também. Ele é apaixonante de vários modos, né? Quando a gente fala apaixonante, não é só o fato de você ficar encantado, não. Mas é o fato de, às vezes, você ficar irritado com o livro. Ou até, sabe, cair na gargalhada inesperadamente. Você lê uma passagem que te inspira, aí você lê um outro capítulo que você acha que não vai conseguir terminar, aí vem um outro capítulo que te encanta mais ainda, aí outro te desanima depois, aí o outro vem e te reanima novamente. É uma montanha russa, cara, esse livro, sabe? Eu acho que poucos livros têm o privilégio de ter tantas emoções contidas numa obra só.
Essa é uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Assim. Certa forma, já respondeu aqui, mas é isso, assim. É um livro prazeroso ou doloroso de ler, sabe? Assim? Então, essa é uma questão para mim. E sem juízo de valor, óbvio, né? Porque, às vezes, os dolorosos se revelam os mais prazerosos.
Claro, eu acho que você não pode dividir um do outro, não. Prazer não é nada se não tiver dor junto, né? E vice-versa. Você saber o que é um, você tem que saber o que é o outro. E eu acho que o humor, ele te dá as duas coisas. Aí, assim, também entra, lógico, a sua subjetividade. Você pode, por exemplo, gostar de um assunto e eu achar um assunto corriqueiro. Ao passo que o contrário também pode acontecer. Então, é um livro que eu acho, pelo menos no meu entender, do que eu li, é um livro que mexe com você de vários jeitos. Entende? É um livro que ele vai começar a brincar com a sua percepção, com o viés que você tem na hora de você entender as coisas que lhe são ditas ou que você lê, sabe? As suas convicções mais arraigadas, seja elas políticas, religiosas, ele vai mexer com tudo, cara. É uma coisa assim que eu acho que para você que está que tá querendo, por exemplo, a gente chega num patamar da vida que a gente quer saber o que a gente tem que manter e o que a gente tem que se desfazer, sabe, em termos de ideias. O Alan Moore, ele te ajuda nesse sentido também. Não que o livro seja um livro de autoajuda, mas eu acho que ele ajuda bastante nisso, sabe? Ele mostra que existem outros vieses e outras formas de percepção que são igualmente válidas, sabe? E enriquecedoras também, porque elas podem até ser opostas, não fazerem muito sentido você querer juntá-las, mas tudo isso também constitui, sei lá, um caráter definidor de uma ideia, de uma pessoa, de um valor até social também, sabe? E isso é muito importante, no caso do que o Marcos falou, né? Que defender, vamos dizer assim, que uma cidade ela permaneça, pelo menos aquela memória que a gente tinha, uma cidade, uma memória afetiva, ela continue. É uma coisa que todo mundo tem, né? Então é importante, eu acho que é importante ler essas coisas para você colocar esses assuntos em debate, coisas que inclusive, hoje em dia, elas só são abordadas mal e porcamente por autoridades, entendeu? E é uma consciência que todo mundo tinha que ter, sabe? O valor de onde você está, né? Você mora em Goiânia, eu moro aqui em Brasília. Qual é a parte da cidade que você mais gosta de estar? Qual é a região que você mais está convivendo com as pessoas aí, né? Isso tudo tem um peso até na definição do seu caráter, assim, sabe? O seu estilo de enxergar as coisas. E isso ele mostra muito no livro, sabe? O livro ele tem essa riqueza de proporcionar para o leitor a ideia de como é para o Alan Moore a cidade que ele mora. Isso, assim, ele está discutindo isso de um modo assim, bastante fantasioso, bastante ecumênico também, sabe? Porque é um cara, como você mesmo falou aí muito bem, que ele não saiu de lá. Ele é um cara que gosta de ficar onde ele está. Ele acha que a terra dele é uma terra de muito valor. E ele conseguiu extrair desse pedaço, desse espaço onde ele está inserido, a informação e a justificativa do porquê desse valor, sabe? E ele conseguiu transmitir isso com muita propriedade nesse livro. Eu acho que isso é muito importante e muito raro hoje em dia, né? Os livros hoje você lê, você termina de ler um livro, daqui a, sei lá, 2, 3 dias, você já não está lembrando de quase nada dele, porque ele não te toca, né? Ele não te acrescenta. E esse livro do Alamor, ele faz um monte de coisa por você. Ele até te vira, em termos de posicionamento cultural, emocional e, sei lá, até místico, né? De cabeça para baixo. E eu acho que se ele fazia isso nos quadrinhos, você pode crer que ele está fazendo a mesma coisa na literatura.
Márcio, quando você falou que você só leu o primeiro capítulo da Voz do Fogo e não voltou até hoje, eu me identifiquei muito, porque assim, esse livro, né, ele é dor e prazer junto, assim, ele é um livro muito denso e tal. Então, assim, eu não sei quanto tempo que o Chacal levou para ler, mas eu levei 1 ano e meio, porque assim, cada capítulo que eu lia, eu queria descansar. Então eu ficava lendo outras coisas, né, mais leves e tal. Só que para eu conseguir voltar pro livro, cara, era um exercício de força de vontade, sacou, assim? Eu não queria voltar, sabe, assim? É aquele livro que você lê 2, 3 páginas, você já tá com sono, sacou? Você já quer dormir ali, é uma leitura muito lenta, sacou, assim? É muito, sabe? O Alan Moore, ele é muito descritivo, tal, assim, entendeu?
Isso é tipo o Demolidor do D.G. Chichester.
Ah, é.
Mesma coisa.
Didi
Chichester. Comprido. Esse aí. Até hoje eu não acabei.
Você não terminou, não?
Não. Aí eu tenho que ler todo dia uma página. Aí volto, leio mais um. Aí fala, não, agora eu vou parar. Aí volto. A safadeza sem tamanho. A dupla do milênio.
Mas você sabe de uma coisa? Eu tenho pessoalmente.
Mas quanto tempo? Eu ia perguntar isso, Jacaré. Quanto tempo que você levou para ler?
O Voz do Fogo todo, Jerusalém, ou só aquele capítulo?
Não, Jerusalém.
Ah, Jerusalém? Olha, eu lia com a minha proposição foi, uma vez que eu passei pela prova de fogo, que todo mundo passou no primeiro capítulo do Voz de Fogo, eu falei assim, eu quero ler, é um livro grande, vai me ocupar muito, então eu quero ler pelo menos um capítulo por dia. Por que por dia? Porque aí eu tenho tempo de descansar, né? E ter o tempo para poder raciocinar sobre o que o Alan Moore quis dizer, né? Porque ele passa tanta informação que, vamos dizer assim, é um curto-circuito que ele dá na tua cabeça. Por isso o sono que o Marcos falou, que você tem um sono retumbante depois, né? Porque é tanta informação dada de uma vez só que eu acho que o seu cérebro começa a querer desligar, sabe? Pelo excesso de detalhes. Mas eu devo ter levado para ler o livro todo, acho que uns 2, 3 meses. Levando em consideração que tem um capítulo no livro que me ocupou 3 semanas.
Só um capítulo.
E é qual?
Que é esse capítulo que o Marcos disse que nós vamos debatê-lo mais para frente. Que é um que ele é baseado em termos de estilo naquele Finnegan's Wake do James Joyce. Sim. E ele tem uma literatura não só densa em termos de conteúdo, mas a forma, ela é meio rocambolesca, vamos dizer assim, porque ele troca as palavras.
Não, a gente vai falar sobre esse capítulo agora, sim.
Tá, então vamos lá. Esse exercício de troca de palavras, como eu inclusive até você deve lembrar, eu conversei com você a esse respeito. Quando eu me deparei com o capítulo, eu tentei lê-lo normalmente, né? Lembrando que a minha versão é a versão da Vêneta, né? E que é em português. Que, aliás, eu gostaria de salientar que a tradutora, ela fez um excelente trabalho e um esforço heróico de tentar traduzir esse capítulo em especial, porque é um capítulo que, eu vou te falar, ele não funciona muito bem na língua portuguesa. Eu tenha feito esse esforço, eu acho que flui melhor no inglês.
Dá um exemplo aí, lê um trecho aí desse capítulo
Eu não tenho como fazer isso agora.
Nosso laser ouvinte.
Eu não tenho, Marcos. O livro não tá aqui à mão, sabe? Eu ia ter que perder um tempo procurando aqui na estante. Mas o que eu posso dizer é o seguinte. O exercício de troca de palavras que o James Joyce faz em Finnegan's Wake, e eu não li o livro, mas eu vi algumas pessoas discutindo a respeito, é que no inglês é muito simples você fazer isso com efeitos diversos. Por exemplo, se quer fazer um efeito de estilo narrativo, você tem umas associações de palavras que eles estão acostumados a fazer desde criança, sabe? Lembra aqueles campeonatos de soletrar, aqueles campeonatos de formulação de palavras? Então, para eles é mais natural do que para nós, no português, quando a gente aprende a palavra já pronta, sabe? A palavra ela é quase que monolítica para a gente. Então, quando tem um negócio de troca de palavras que não tem aqui para nós a função de comicidade, né, para fazer você rir, se você lê aquilo e não acha graça, então não tem sentido, entende? É um monte de algaravia sem nenhum nexo. E aí você vai começar a ler, como eu fiz, o primeiro capítulo, parágrafo, e aí, a hora que você está chegando no quinto, você já está querendo jogar o livro pela janela. Porque, sabe, não tem muito sentido, você não está entendendo nada, a coisa não flui porque está truncado, né? E aí você perde, inclusive, a cognição do que está sendo dito. Então, você não está absorvendo nem o significado da palavra e nem o contexto do capítulo. Aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que ir atrás de uma versão em inglês desse capítulo e que tivesse uns comentários para poder me situar em termos de associação de ideias, né? Porque, assim, quer queira, quer não, eu não tenho inglês assim como língua principal, né? Eu aprendi, como qualquer um brasileiro, é a minha língua secundária, né? A minha compreensão dela é boa, mas não é vasta, né? Eu não tenho, não fui educado nessa língua, ela não é minha língua materna, né? E eu garanto para você que tem muita gente que tem lá dos Estados Unidos, ou de qualquer outro país que fale a língua inglesa, que tenha tido problemas também, porque é um capítulo que, ele, além de hermético, ele é cheio de referências ali que você precisa de ajuda para poder saber, para fazer sentido, entende? Aquelas coisas lá sobre a personagem principal do capítulo, né, que é a Lúcia Joyce, né, que é a filha do James Joyce, que... Segundo consta lá pela história dela, ela era uma mulher à frente de seu tempo, uma mulher que tinha uma visão que hoje você classificaria como feminista, né? Numa época em que o feminismo era uma coisa que ainda engatinhava, e que ela foi internada numa instituição psiquiátrica justamente porque tem essas ideias modernosas. Ela era dançarina, ela era... da classe artística, e naquela época as pessoas, principalmente as mulheres que se destacavam na sociedade de um modo que não era bem visto, era internada em instituição psiquiátrica como impertinente, né? Então, assim, é uma coisa que, inclusive, é uma denúncia do próprio livro, né? Dizendo assim, olha... na época em que uma mulher era inconveniente, ela era chamada de louca, né? Ela não podia fazer as coisas de forma autônoma, ela não podia se afirmar independentemente, que era chamada de maluca. Então tinha tudo isso também. E isso se perde se você tem um capítulo em que a estrutura toda está bagunçada e a parte da transmissão da mensagem fica comprometida. No inglês isso é menos, eu percebi inclusive, né? Você consegue ver que as palavras mesmo trocadas, elas ainda mostram sentido, sabe? Eu acho que você combinando, por exemplo, aquele primeiro capítulo do Voz do Fogo, que é o Porco do Bruxo, né? Que é o nome daquele capítulo, não é isso?
Isso não me recorda.
Então, eu acho que é isso, é Porco do Bruxo. E esse da Lúcia Joyce... A diferença está aqui no primeiro, né, o do Voz do Fogo, é uma criança pré-histórica aprendendo a se expressar por uma linguagem nova, né? E a da Lúcia Joyce é uma mulher que foi trancada numa instituição psiquiátrica, que ela teve que aprender a fugir da própria realidade dela, que era uma realidade que era opressora, que era uma realidade em que ela não via saída, não via escapatória. A mãe e o irmão, o enteado, enfim, as relações familiares que ela tinha eram de péssima relação, assim. Ela sofreu um abandono tremendo. Se aquilo, metade daquilo que foi descrito no capítulo for verdade, ela passou poucas e boas. E isso para uma pessoa que é trancada, chamada de louca, e misturada com toda uma diversidade de insanidades em volta, né? A percepção fica toda truncada também, igual o capítulo mostra. Então, o pensamento dela deve ser daquele jeito. Palavras trocadas, coisas que não faziam sentido, entende? E se você for pegar o capítulo só nessa parte da forma, já é genial.
Bom, esse hospício, ele também era em Northampton, né? Uhum. Ele já tinha uma paciente lá, que é uma outra antepassada do Alan Moore também, que ela, a família inteira do Alan Moore, né, principalmente na linhagem Vernal, que é um sobrenome que a família tinha antes, tinha muitos traços de loucura, assim, eram várias pessoas de várias gerações que enlouqueciam.
Tiraram a esquina.
Tomaram a esquina, justamente, por N motivos. E uma tia, a avó dele, uma coisa assim, ela tá nesse hospício, né? E parece que ela foi contemporânea da Lucia Joyce. Então esse capítulo, ele é muito complicado, porque além de você ter palavras assim, que são quase trocadilhos, assim, palavras que têm três ou quatro significados, o Moore mexe também assim, muita coisa de mitologia, né? E também sem falar
cultura
que a
pop.
Cultura pop,
né?
A Lúcia vai encontrando várias pessoas pelo caminho, escritores como aquele John Clare, né? O John Clare, salvo engano, ele aparece no From Hell, né? Assim, ele...
Ele tá no Voz do Fogo também.
Tá no Voz do Fogo, né? Também.
É.
Bom, se não for ele, era um cara que era suspeito também de ser o Jack Estripador, que aparece no From Hell.
Sim, sim.
Também...
É meio esse também é meio Lewis Carroll também. Ele tem uma alusão forte,
exatamente,
né?
Exatamente. Tem muita referência também ao Lewis Carroll, a Alice País das Maravilhas. Né, o jeito que ele escreve. E, bom, esse caldeirão de referências, né, escrito com palavras que tem três ou quatro significados, né, realmente é muito complexo, assim. Não é para qualquer um, assim. Eu também li com o auxílio de um site também, que eu vou linkar também, para facilitar a vida das pessoas aí. Mas, assim, foi um dos que mais me agradou, porque justamente, assim, é difícil, mas ele é recompensador, esse capítulo. Assim. Chacal.
Você sabe que tem um personagem no livro, que não vou dizer qual é, não só porque eu não quero, mas também porque eu não posso, que eu esqueci o nome dele. Uma hora eu pergunto para ele sobre uma coisa lá do aspecto temporal que eles estavam tendo dificuldade de entender. E ele fala que esse aspecto é uma dobradura em cima de dobradura, dentro de uma outra dobradura, sabe? Esse capítulo é isso. É uma coisa dobrada dentro de outra coisa dobrada que está dobrada dentro de outra. Você tem que desdobrar essas coisas para você ter acesso ao conteúdo do capítulo. Eu acho que isso resume bem.
Verdade. Você seria capaz de fazer cruzamentos de Jerusalém com trabalhos anteriores do Moore?
Olha, eu já vou começar pelo próprio Voz do Fogo. Aliás, eu queria recomendar ao leitor que não conhece nada do Alan Moore literário que comece por esse livro, Voz do Fogo. Apesar do primeiro capítulo ser um capítulo que vai definir separar menino de homens, né? A estrutura do livro, que é uma estrutura de antologia, né, com uma coletânea de contos, cada capítulo seria um conto autocontido, cada um com um personagem diferente, né, uma época diferente. Todos eles se passam em Northampton também, todos no mesmo espaço, né? E para você acostumar com o estilo literário do Alan Moore, eu acho que esse formato seria o ideal. Porque você não precisa ter obrigação de seguir com o livro para saber o fim da história, né? Cada capítulo é uma história à parte. Então você pode descansar, como diz o Márcio, né? O tempo que você achar necessário, até que você tenha que reunir toda a coragem possível para voltar. Então, Por que que eu estou falando isso? Porque o Voz do Fogo, ele também funciona como um preâmbulo do Jerusalém. Não se trata de uma sequência, não, porque para ser sequência, os outros personagens que aparecem no Voz do Fogo tinham que ter também relevância narrativa no Jerusalém, e isso não acontece. Mas eles aparecem no Jerusalém, eles são citados, alguns inclusive são personagens secundários em determinadas passagens, mas o livro Jerusalém, ele um prolongamento do Voz do Fogo, porque se passa no mesmo espaço, na mesma região, né? Como a gente já havia falado aqui. Então, eu acho que o Voz do Fogo, ele seria o balão de ensaio para aquilo que você quer saber como seria Jerusalém, sem ter que comprar o Jerusalém e depois descobrir que você não vai dar conta de ler. Porque pode acontecer, né? O livro é intimidador, o livro é grande, né? São 3 volumes, volumes grossos. Se você não tiver muita certeza...
Diria que o livro é grande, grosso e duro de ler.
Aí fica a critério do que você quer dizer com isso, né? Porque, como eu te falei, né? Depende do viés que você está adotando. A Lambô tem aí uma quantidade enorme de vieses para abordar. E não é nenhum desses viéses que você está pensando, não. Mas voltando à história. Então, eu acho que o Voz do Fogo, ele é importante para a leitura do Jerusalém. Ele serve, inclusive, como um test drive para quem não tem muita certeza se vai mesmo se enveredar no que o Jerusalém se propõe, tá? Outras coisas que podem ajudar, que eu pessoalmente achei interessante, como acho que foi o Márcio que falou, né? O Marcos. Marcos disse que tem um personagem que também aparece no Do Inferno. Do Inferno, ele tem uma outra ocorrênciazinha que é, vamos dizer assim, tangenciada por Jerusalém. Mas, assim, só como se fosse uma ocorrência... É uma espécie de easter egg, vamos dizer assim, tá? Eu acho que se muito, é alguma coisa que talvez possa ajudar a compreender uma passagem do livro lá, né? E só.
Tem a Marla, né? Que é uma personagem que, como todo mundo fala, né? Qualquer obra do Alan Moore tem que ter um estupro, né? Então, a Marla, né? Ela é estuprada e ela é uma pessoa que ela tem fixação pela Lady Di, teorias conspiratórias e Jack o Estripador, né? Sim.
Então, mas aí, exatamente. Nessas colagens, ela tinha uma pastinha de colagens, né? Uma coisa assim que ela colocava os recortes da Lady Di, né? Não era, ela não tinha uma coisa assim, né? E ela fazia também, acho que, algumas alusões sobre o Jack o Estripador. Então, no caso de quem leu Do Inferno, é um complementozinho, né? A mulher, ela faz umas colocações lá sobre o que poderia o Jack o Estripador ter acontecido com ele, né? E você aí já aciona na sua memória afetiva aí, né, de leitor de quadrinhos do Alan Moore, o que ele supõe que deva ter acontecido lá, né? Que, afinal de contas, o Do Inferno tem lá uma quantidade de apêndices justamente para te ajudar a entender as suposições do Alan Moore.
Tem um livro que me ajudou muito a me preparar para esse episódio, que é o Enciclopédia Mooriana. Até você, Chacal, que me indicou. É um livro chileno do Guillermo Núñez Lara. O cara leu tudo de Alan Moore. Ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim que enquanto o Stephen King, né, ele cria um universo coeso, no Jerusalém, assim, é como se toda a obra pregressa do Alan Moore fosse decantada para ele chegar no Jerusalém. Então ele fala que, por exemplo, o Big Numbers, né, aquela série inacabada do Alan Moore com Bill Sienkiewicz, também fala de Northampton, né, Asmodeus, né, que é o demônio do Jerusalém, aparece em Prometeia, né, e numa tal de The Show, não conheço esse gibi, né, e também as várias influências de William Blake, John Clare, que a gente pode pescar na obra do Moore, né? Elas reaparecem, né, de forma mais vívida nesse livro. Por que o livro se chama Jerusalém?
Existe uma crença de que Jerusalém é uma cidade onde todo mundo tinha uma convivência pacífica. Esse lugar,
que era mais um ideal do que um lugar de verdade. Ele era considerado Jerusalém, na época das cruzadas, por exemplo, como o centro do planeta. Era onde todo o planeta convergia. Era o lugar mais importante. No caso de Jerusalém, do livro, a ideia é transposta para Northampton. Lembra que eu falei? Northampton, centro da Inglaterra. E existe uma igreja nessa cidade que ela foi construída na época dos Templários. Era um templo, né? E ela é completamente diferente em termos de arquitetura de todas as outras igrejas que tem na cidade, por conta de ter uma convicção de que os Templários queriam reconstruir o Templo de Salomão, que tem toda uma arquitetura que obedece os preceitos místicos, né? Na época das cruzadas, conforme o livro Jerusalém trata, foi levado para essa igreja e colocado um altar, uma cruz de Jerusalém, a cidade lá de Israel. E essa cruz seria demarcada exatamente, para demarcar oficialmente, onde estaria a Jerusalém ideal. Essa Jerusalém onde, né, todas as pessoas poderiam conviver ao longo das épocas. Então, eu acho que praticamente está respondida a questão, né? Que Jerusalém seria Northampton, pelo menos para o Alan Moore, por conta dessas circunstâncias e outras que o livro trata, né? Como a gente falou, o eternalismo está situado lá justamente por conta de que a cidade está num ponto estratégico do planeta e da Inglaterra. E por isso ela está num lugar que transcende não só o espaço, mas também o tempo. E também os planos, né? Não só o tempo e o espaço, mas os planos em termos de espiritualidade. Eu acho que o Jerusalém ideal, ela, nas crenças de quem acha que existe uma Jerusalém celeste, ou vamos dizer, trocando isso em questões mais mundanas, um paraíso, seria exatamente isso. Jerusalém, do livro, é exatamente o conceito de paraíso. E esse paraíso ele estaria inserido na Terra através de Northampton.
No próprio livro, no segundo capítulo, né, aquele Uma Manhã Fria e Congelante, ele define, né? Ele fala, a cidade foi um centro para malucos religiosos desde os anos de 1400, muitos dos quais a alma sente uma espécie de afeição retroativa. Ela gosta da poesia, ela gosta da atitude, da heresia e da anarquia, que buscou varrer do país o rei e o clero. Essa energia que buscou recriar a sociedade como um domínio igualitário de funileiros reclamões, filósofos mecânicos e toda uma nação de santos que respondiam, que não respondiam para nenhuma autoridade temporal, mas somente a uma visão moral. E só respondiam também a um estado mental inflamado e também para um certo nível de consciência política e espiritual, que seria a Jerusalém na terra agradável e verde da Inglaterra, né? Então, ele mesmo já define no livro também.
Seguinte, em relação às outras obras do Alan Moore, em quadrinhos ou não e tal, onde vocês situam Jerusalém? Isso é o melhor do Alan Moore? É uma grande obra? Ou não é o ápice? Como que vocês situam Jerusalém dentro, né, desse conjunto substancial, né, que é a obra do Alan Moore? Né?
Eu diria que é a obra mais pretensiosa dele. Ele levou 10 anos fazendo. O Ciro me perguntou isso, né? O Ciro aqui da Raio Laser, nosso chefe. Ele falou, você acha que é uma obra pretensiosa? Eu acho que sim, né? É a magnum opus dele, né? Assim, até pelo tamanho, né? Ele retoma os temas que ele sempre trabalhou e também funciona como um desafio pessoal para ele, né? Porque nesse terceiro livro, que ele escreve em vários estilos, ele fala que ele quase enlouqueceu fazendo esse capítulo que ele emula o James Joyce, né? Foram 3 anos ali tentando criar palavras com 3 ou 4 sentidos, né? E tentando criar um fio condutor para esse capítulo. Então, assim, para mim, sim, ele é uma obra pretensiosa que atinge o seu objetivo, uma obra realmente gigante. Não sei se poderia dizer que seria uma espécie de suprassumo da obra do Alan Moore, né? Uma espécie de universo que abarcaria todos os temas, né? Porque também é muita coisa, né? Assim, a gente vai parecer piada, mas a gente mal conseguiu aqui arranhar muitos personagens do livro e muitos temas, né? Assim, por exemplo, a gente mal falou da coisa dos anjos e demônios, né? A coisa da arquitetura também, né? Que tem seres chamados que são os construtores, né? Os anjos são chamados de ângulos, né? Toda essa criação arquitetônica que o Alan Moore cria também, céu, inferno, etc., cosmogonia, a gente mal arranhou a superfície. Mas,
a quarta dimensão também, né?
Quarta dimensão. Então, assim, eu acho que, para resumir, é uma obra pretensiosa que, na minha modesta opinião, ela atinge seu objetivo.
Eu diria melhor, eu acho. Eu estou com o Marcos e eu acho que é isso mesmo. Eu, como falei já, é um livro que mexeu muito comigo, em todos os sentidos. Então, poucos livros que eu li na minha vida fizeram isso, para o bem ou para o mal, né? Então, eu acho que você fala que é um livro bom. O que é bom, né? Porque acho que livro ele não tem que ser bom, ele tem que te tirar do sério, todos os sentidos que isso significa, sabe? Tem que tirar da zona do conforto, tem que cobrar de você um nível de conhecimento, né? Tem certos livros, os melhores livros que eu li, eles exigiram muito de mim, sabe? Me botaram para poder, sabe, trabalhar para poder entender o que eu estava lendo, sabe? E eu acho que só livro que realmente significou alguma coisa na minha vida foi livro que fez isso, que me cobrou para estar no nível dele, sabe? Eu acho que o livro, o nível, em termos de nível, o livro do Alan Moore é elevadíssimo, sabe? Eu acho que ele é transformador.
E aí eu emendo outra questão, assim. Nesse sentido, né? E eu estou falando literariamente, vamos esquecer quadrinho, né? Uhum. É assim, onde que vocês situam o Alan Moore? Por exemplo, na nossa conversa houve algumas citações aqui. A gente falou, sei lá, do Stephen King, falou um pouquinho aí do lado do Tolkien, né? Esses foram os nomes de literatura que passaram aqui, né? Mas que são dois escritores pop, né? Não estão em nenhuma lista de melhores escritores do mundo. Aonde a gente colocaria? Em que armário vai o Alan Moore numa delas?
Olha, você falou muito bem na história de que é uma literatura pop. Literatura pop, eu acho que ela, para a gente definir ela de um modo, grosso modo, o que, trata de uma literatura pop, é uma literatura de alto consumo, né? Você compra, você lê, você parte para outro livro, compra e lê, ou seja, você consumindo o livro. Né? Por exemplo, o próprio James Joyce é uma literatura pop. O Ulisses, que ele escreveu, que foi o livro que eu li dele, ele é um livro que se aproxima muito da estrutura narrativa do Jerusalém. Aliás, eu acho que o próprio Alan Moore não escondeu de ninguém que ele emula muito o estilo do James Joyce, tanto no Jerusalém quanto no Foz do Fogo. Mais ainda em Jerusalém, por conta dessa história de que você tem que falar do que conhece. E você tem que usar as vozes dos seus personagens, tem que estar baseada nas vozes das pessoas que você conhece, né? E se você for ler alguma coisa a respeito do próprio livro do Alan Moore, você vai ver que tem algumas críticas literárias que falam, olha, ele colocou muita gente que ele conhecia nesses personagens que ele criou em Jerusalém. Não é só ele que é a Alma Warren, nem o irmão dele que é o Mike Warren. Tem outros personagens ali que são, sabe, os caras com quem ele trabalhou, por exemplo, o Steve Moore é um dos personagens ali que ele colocou, né? Inclusive colocou como um dos personagens que ele mais gostou de escrever, porque o Steve Moore já faleceu, né? Então, assim, ele criou um universo fantasioso a partir do universo de relações interpessoais que ele tem, né? Então, eu acho que, nesse sentido, uma estrutura de literatura pop é isso. É algo que está muito arraigado com a realidade do escritor, né? O mundano, né? As relações modernas, né? E até pós-modernas, né? No caso da Alan Moore, seria tratando dessa deterioração social. Que coisa mais pop do que isso? Em qualquer lugar do planeta tem isso, né? As pessoas se identificam com essa história. Então isso é o pop, né? Agora, como que eu colocaria o humor nisso? Cara, eu sinceramente não sei, porque como escritor, é o segundo livro que eu estou lendo ler, né? E assim, isso entre um e outro tem aí uns 20 anos. É, eu não sei te dizer com propriedade se é um grande escritor de literatura, como ele é um grande escritor de quadrinho. Talvez eu esteja ainda encantado pelo fato de ele ser um grande escritor de quadrinho e transferindo essa potencialidade dele para a literatura, fazendo uma transferência que eu não deveria estar fazendo, sabe? Mas eu acho que o que ele tem feito até agora é bem digno de nota, assim, a meu ver.
Essa sua menção a nomes pop é muito interessante, porque, assim, muito embora o Alan Moore seja um cara com muita leitura, né, e faça referências muitas vezes obscuras, né, assim, e assim, é um cara que ele lê os clássicos e lê coisa obscura e tal, mas ele nunca deixa também de fazer uma mençãozinha, alguma coisa pop, né, uma referência, um Beavis Butthead, um South Park da vida, uma coisa assim. Então, eu percebo que ele meio que se alimenta disso também, assim, ele precisa de consumir, digamos, a coisa que o ser humano normal consome, até para ele poder dar o pitaco dele. Mas onde que eu inseriria ele nesse panteão, eu não sei também. Porque, assim, ele, Pós do Fogo, é um livro, assim, uma clara ficção, né? Histórica, digamos. Enquanto que o Jerusalém é uma autobiografia ficcional. É, eu não conheço muito quem seriam os grandes aí desse ramo. Não sei, o Felipe.
Minha questão era mais assim, ó. Se o Alan Moore tá mais, sei lá, pra Borges ou pra Paulo Coelho, tá? Né? Assim, é sacanagem.
Eu entendi a gradação.
Tipo assim, cara, pô, né? Ou pra Tolkien, né? Ou pra, sei lá, Robert E. Howard, né? Que tem toda uma mitologia, tem as histórias, tem o Conan, esse cara. Mas assim, na hora do vamos ver como escritor, é um escritor pulp.
Pô, mas peraí. A gente cita esses medalhões, mas esses caras, eles não são medalhões à toa, né? Você pega, não, por exemplo, o Howard criou um gênero chamado espada e feitiçaria só, né? E na curta carreira que ele teve. O Tolkien é a mesma coisa lá pra Inglaterra, buscando criar uma religião típica inglesa só, né? Aí o Alan Moore, a bagagem, abstraindo o Alan Moore quadrinista, o cara escreveu dois livros sobre a cidade dele e colocou o universo inteiro dentro lá só. Então eu acho que ainda está meio cedo para poder dizer, sabe? De repente, você tendo o benefício de olhar em retrospecto dentro de uns 30 anos para isso, você possa dizer com mais propriedade se o Alan Moore realmente teve na literatura o que ele teve nas histórias em quadrinhos. Mas, no momento, eu acho que a gente não tem condições de fazer isso.
Eu acho, assim, que o único cara, talvez, assim, que você possa dizer, assim, que o Alan Moore teria como o par, seria o Michael Moorcock. Eu acabei de ler um livro do Michael Moorcock, por coincidência agora, que é o Elric, e naquelas blurbs, tem uma blurb do Alan Moore, elogiando muito o Michael Moorcock. E no Jerusalém também tem uma blurb do Moorcock falando bem do Alan Moore. O Moorcock, ele é mais ligado a livros, né? Assim, tanto a fantasia do Elric quanto a ficção do Jerry Cornelius. Então, assim, talvez a gente possa aproximar os dois no sentido de que ambos são reconhecidos como mestres em suas áreas, capacidade de construir universos bem interessantes, assim, dar uma certa profundidade. Muito embora a temática não seja tão próxima, né? Assim, o Moorcock, ele é mais, assim, a grosso modo, fantasia e ficção, e o Alan Moore, ele pega esses dois gêneros, mas ele também vai além também, né?
O que eu vejo é que no Alan Moore existe uma pretensão artística, né? E ele vai lá, não é assim o conteúdo do livro, né? Para ele tem essa coisa muito central que forma e conteúdo não se dissocia.
Exatamente.
Né? Então isso é muito central. Então, cara, ele é um esteta da parada. Ele não tá contando a história lá do negócio. Como ele conta, né, é tão importante quanto, né, assim, a história que ele quer contar. Então, isso é uma coisa de uma ambição. Assim, enquanto alguns outros escritores, né, assim, por mais que os caras sejam fundantes, né, de um determinado gênero, de uma determinada linhagem, etc, etc, mas, assim, do ponto de vista ali da literatura em si, é mais, né, tem, digamos, mais limites, eu não sei se a palavra seria essa, ou menos pretensiosa, tudo é circunstancial também, né?
Mas além disso, também, né, tem que dizer o seguinte, eu acho que dá para delimitar o seguinte, a gente pode dizer que Em termos de escrita, como você falou, de estética narrativa, o Alan Moore está longe de um Sidney Sheldon, tá bom? É, ele tem muito mais conteúdo num livro só, em dois livros, do que toda a obra, a numerosa obra do Sidney Sheldon. Mas o que tem que ser dito, na verdade, é que o que dá para julgar do Alan Moore escritor é a forma como ele transmite a mensagem, a forma como ele passa as coisas que ele quer causar no leitor. Isso não é só a transmissão de uma informação, nem contar só uma história, né? Ele acho que ele usa outros elementos expressivos nisso, sabe? Como eu falei, né? Ele tem diferentes formas de escrever para poder transmitir uma mensagem. Então, não é só o ato de transmissão que é importante para ele, sabe? É talvez a forma como essa mensagem, essa informação, essa história é dada para você decodificá-la, ela tem um peso também. Ela é importante também, faz parte do pacote, sabe?
E isso é algo, né, assim, de uma figura que me parece muito comprometida com a exploração da linguagem que ele está inserido, que ele está explorando. Né? E o Alan Moore é isso, assim, né? Por exemplo, nos quadrinhos é muito isso, né? Assim, essa coisa de forma e conteúdo não se dissociam. Né? O jeito que ele escreve
e o jeito, inferno, o jeito dele,
o jeito
escrever,
que ele cria do inferno é muito diferente do ótimo. Que, por sua vez, é muito diferente, por exemplo, da Liga Extraordinária.
E tem, né? Apesar disso, tem uma linha em comum entre todos eles. Se você for, por exemplo, pegar o do Inferno. O do Inferno, tem muita gente que leu o do Inferno, só lê o quadrinho e não lê os apêndices, né?
Foi a primeira vez que eu abandonei os apêndices.
Então, no ótimo tem gente que lê só a parte dos quadrinhos e não lê aquela parte lá dos anúncios, né? No Neonomicon, lê só a parte dos quadrinhos, não lê a parte do diário do cara. Quer dizer, essa parte que muita gente considera luxo ou extra, né? Eu acho que é a parte que conflui para uma identidade narrativa que o Alan Moore já exibia naquela época, que é essa história de que o que importa mesmo é como é que essa narrativa, qual é o percurso que essa narrativa vai fazer na sua cabeça, entende? Em Jerusalém, no Vale do Fogo é assim também, só que em menor proporção. No Jerusalém, a forma de te transmitir a percepção dos personagens é pelas como é que eles percorrem, porque cada pessoa numa cidade, ela tem uma parte da cidade que é dela, é pessoal dela, é um pedacinho do bairro que ela frequenta, é a ruinha que ela vai de casa até o bar ou de casa até a escola, sabe? Aquele pedacinho que você conhece como a palma da tua mão, ele faz isso lá. E é assim que ele define os personagens. A cidade define os personagens. A cidade define, inclusive, a percepção de realidade dos personagens. Entende? Então você vai montando esse universo pedaço por pedaço do bairro. Entende? O bairro só vai entrar como uma informação completa para você, já quase na metade do Jerusalém. E aí você já não está só fisgado, você está afeiçoado àquela geografia. É como se você tivesse andado ali dentro, sabe? É um labirinto que se forma na sua cabeça, e esse labirinto só abre uma saída depois que você completa ele. Eu acho isso muito interessante, porque é uma forma, inclusive, de criar uma memória que você não tem. Uma memória que eles têm porque eles estão lá no ambiente físico percorrendo ele todo dia. E a gente tem que fazer isso na cabeça, sabe? É uma forma que ele está fazendo de transmitir uma informação e plantar uma ideia na tua cabeça, sabe? Aí você manifesta aquela ideia, a hora que ele chega no final do livro e vai fazer a exposição, a alma vai fazer a exposição, conectando todos os pontos que faltam para terminar o livro, dá aquele negócio do... Ah, agora eu entendi. Que eu acho que é a melhor parte do livro. E está no final, cara. Quer dizer, você chegou no ponto do clímax, o livro se conclui, todo mundo termina de um jeito satisfatório, pelo menos, até o leitor, que termina com uma história muito bem contada.
Pra gente já ir meio que se encaminhando pro final, Chacal, qual que seria a sua passagem favorita do livro? Qual capítulo?
Cara, aquele Tratado de Economia, ele conta lá, desde lá do século XVIII, com o início do problema inglês em termos de crise econômica, lembra? Que ele coloca como é que é o nome daquele cara, aquele pensador lá, que ele era como se fosse o responsável das finanças do reino.
Ah, não vou lembrar.
Eu esqueci o nome dele. É o cara que depois ele foi atingido com a maçã na cabeça e desenvolveu a lei da gravidade.
O Newton.
Ele coloca, o Alan Moore simplesmente coloca a culpa das mazelas financeiras da Inglaterra nas costas do Newton.
Né? É que esse é um fato pouco conhecido, né? Que o Newton, depois que ele meio que largou a física, ele foi ser chefe da Casa da Moeda, né? Inglesa. Né?
Isso. E não só por conta disso, né? Ele tinha boas relações no reino, conseguiu esse cargo aí, que era uma espécie de sinecura, né? Que era um cargo que te dava muitos benefícios em troca, e ao mesmo tempo ainda foi corrupto, né? Começou a desviar, aproveitar do sistema econômico lá que tinha transformado a Inglaterra numa potência colonial, né? E seja por vaidade, seja por imperícia, acabou principiando o que depois viraria uma espécie de efeito cascata que em um século e meio começou a se manifestar na Inglaterra, né? Aquele negócio, inclusive, que é apontado no Voz do Fogo, tem um conto no Voz do Fogo que é muito bom, que é um centurião romano, que ele é... Não sei se você lembra, ele é destacado para ir para a Inglaterra, lá para Northampton mesmo, né, nessa época, para poder. Ele era especializado em identificar falsificações da moeda do Império. E aí pegar os falsificadores e prendê-los. Ele era, vamos dizer, um policial no estilo moderno, vamos dizer assim, misturado com o Império Romano. Ele era um centurião, foi lá com essa função. Descobre a falsificação que está acontecendo e vai tentar, né, rastrear quem é que está emitindo essa moeda falsa. E descobre que quem está emitindo a moeda falsa é o próprio Império. E você sabe, se o próprio Império começa a falsificar a própria moeda, é porque ele já não tem mais cofre, não tem mais nada no cofre para poder emitir a moeda com propriedade, ou seja, é o começo do fim. Então, nesse sentido, o Newton teria feito a mesma coisa. Só que assim, ele começou, entre ele e os seus pares, a limparem os cofres do Império, né, e desviarem, e um monte de concurso de contábil lá e fraudes a dar com o pau, o que depois o próprio Moore descreve nesse capítulo, que eu achei excepcional, assim. Foi uma não só uma satisfação ler, mas foi um aprendizado também.
Você falou no centurião romano, eu vou fazer uma pequena digressão aqui, mas eu não posso deixar de citar como que, a partir de coisas simples, assim, o Alan Moore, ele meio que abre a minha mente. Naquele gibi do Top Ten, tinha um personagem lá, acho que era o Senhor Pavão, uma coisa assim. E ele vai parar numa dimensão em que o Império Romano nunca foi derrotado. E eu aí ele encontra com um sujeito lá, né? E fala assim: ah, que legal, cara. Esse seu mundo aqui é uma dimensão em que o Império Romano nunca foi derrotado, né? Aí o cara responde: não, no seu é que ele foi. Entendeu? Então, assim, sempre a importância, né, de você tentar também ver as coisas pelo ponto de vista dos outros.
E falando sobre isso, a realidade dos outros sempre é alternativa, né?
Pois é, nunca é a nossa, né? Bom, agora falando sobre minha passagem favorita do livro, eu vou ter que falar de novo daquele de uma manhã fria e gelada, né? Que é cara, é simplesmente o Alan Moore contando um dia na vida dele, sacou? O que ele faz, que ele come no café da manhã, que ele toma banho na banheira, aí ele sai, ele vai na banca, ele vai comprar a revista tal, porque tem uma matéria super interessante sobre metal fluido, e aí ele conhece o cara da banca, ele vai trocar uma ideia, depois ele vai tomar um café em tal lugar. Então, assim, cara, você nunca vai ter em lugar nenhum, por mais entrevista que você tenha do Alan Moore, ele sabe, um mergulho na mente dele por ele mesmo, sacou? Muito interessante você conhecer todos os medos dele, anseios, inseguranças, né? E aí ele fala.
Quais são as inseguranças? Fala uma insegurança aí.
Cara, em segunda-feira é o seguinte, cara, é muito
louco. Conta aí o babado, vamos lá.
Cara, a segunda-feira dele é muito louca. Ele fala o seguinte, cara, ele termina o capítulo dizendo: tenho receio de que minha agradável vida seja apenas uma alucinação. Ele mesmo acha que, assim, cara, será que isso aqui realmente é real? Essa minha vidinha maravilhosa aqui. E aí ele fala, sabe, assim, que ele não pode perder um episódio daquela série The Wire, né? A escuta, né? Que é muito bem escrita e não sei o quê. Cara, delícia essa coisa, assim. E ele, né, ele também se reconhece como um personagem da cidade, assim, é aquele cara esquisitão que todo mundo comenta e tal, e que tem uma certa fama, um cara que fez sucesso e que faz a fama de Northampton também. Cara, uma delícia. Se vocês forem ler apenas um capítulo, minha modesta opinião, leiam esse.
Um episódio alamuriano aqui.
Sim, mais longo que que o audiobook do Jerusalém.
Não, mas o papo é bom e dá para falar um monte ainda, né, cara, sobre o Alan Moore. Agora eu fiquei curioso. Era um livro que eu tinha para mim que eu não ia ler. Agora eu já estou tentado, né? Então, um bom
sinal. Ô, Márcio, pelo menos termine o Rosa do Fogo primeiro.
Tá precisando, né? Isso aí tá lá, tá ali, e aguardando por décadas.
Segundo o Érico Assis, né, o Voz do Fogo é um livro pequeno sobre Northampton. O Jerusalém é um livro gigante sobre um bairro de Northampton. Então, assim, pô, então o próximo livro vai ser sobre o quê? Sobre o quarto do Alan Moore, e vai ter sei lá quantas páginas. Assim,
Vai ser maior do que a Barça.
Pois é, por aí.
Então aí agradecer muito aí a presença do Chacal. Valeu. Isso, demais. Muito bacana aí. Alta leitura.
Precisamos estar nos ordens. Muito obrigado pelo convite, viu? Pela lembrança aí. Gosto muito desse assunto.
Ah, legal. E bom, tá aí, né? O livro em edição pela Veneta, no Brasil. O Chacal já elogiou aqui a tradução. E eu continuo achando aquela história assim, sobre o Alan Moore, né? Mas é uma coisa assim das prioridades, a vida vai passando e a gente começa a estudar melhor o tempo, né, das nossas obsessões. E eu sinceramente pensei, cara, esse livro aí vai me escravizar muito tempo, deixa ele ali por enquanto, mas confesso que estou tentado a retomar, inclusive a Voz do Fogo mesmo, quem sabe encarar aí o Jerusalém, porque a despeito, né, dessa coisa meio contemporânea, de um papo assim, somente no meio, digamos, mais infantilóide, assim, dos quadrinhos, né, tem muito parcial, o Moore é chato, né, assim, cara, chato é quem usa essa palavra, chato.
É.
Louco, mano. Né? Assim, o Alan Moore é um cara que tem opinião, tem princípio, que é algo raro, que comprovadamente, né, não se vende. Isso é uma coisa incrível, né? Uma pessoa que é coerente com o próprio discurso. Né? E ele, para mim, é uma figura super. Né? Sempre me causa assim: ah, pô, o Alan Moore falou, não sei, eu quero ver o que o Alan Moore tá falando. Né? Que eu acho que tem visão de mundo, né? Uma visão de mundo profunda e singular. Né? São duas coisas que cada vez mais raras, né? Assim, pô, visão de mundo já é raro, né? Mas ainda profunda e singular, pô, cara, né? Figura ímpar mesmo. Então, bacana,
Márcio,
demais.
Márcio, diga lá, dá um tempo nos Young Blood, cara, e se dedica ao Jerusalém, cara.
Não, vou dar um tempo no D.G. Chichester.
Meu Deus do céu.
Fall from Grace. Isso eu tô. É tipo uma doença, cara, que eu preciso me curar. Tá quase, hein?
Deixa eu só encerrar aqui.
Podia ter outro episódio. Alan Moore e Fall from Grace.
Só encerrar aqui a minha participação com uma frase aqui do livro lá, aqui do chileno aqui. A conclusão de Alma, no fim do livro, quando vê a sua exposição terminada, reflete muito bem o que Moore queria conseguir e que termina conseguindo com a sua obra Jerusalém. Alma reflete que, mais cedo ou mais tarde, todas as pessoas e lugares que a gente ama desaparecerão. E a única forma de mantê-los a salvo é por meio da arte. Para isso existe a arte. Ela resgata tudo do tempo.
Boa conclusão do nosso camarada chileno, que se chama
Guillermo Núñez Lara.
Pronto, e com essa citação de Marcão Maciel, com profundas ligações com o Chile, afinal de contas, estamos encerrando mais esse episódio 88, Duplo Infinito, sobre Alan Moore aí. Nos vemos em breve.
É isso, valeu pessoal. Valeu, Chacal.
Rimou. Falou, cara, foi um prazer. Valeu.
Até a próxima.
Hasta la vista.
É. Prazer, Marcos.
Raio Laser é Cirinácio Marcondes, Pedro Brant, Márcio Júnior, Marcos Maciel de Almeida, Dandara Palancó, Bruno Porto, Lima Neto, edição do Lasercast, Éder Freire e Gustavo Trevisoli. Mídias sociais, Ed Tenório, diagramação e design, Bruno Porto e Poliana Carvalho. Acesse raiolaser.net.
Este programa é produzido pela editora Fiapo.